Bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje é entrevista forense de uma criança alegadamente vítima de abuso. A audição do testemunho ou declarações de crianças vítimas de abuso tem sido um tema central no debate judicial, seja no âmbito da proteção, seja no da investigação criminal. Este debate tem cada vez mais em conta a informação científica que nesta matéria tem sido produzida nos últimos 30 anos, a qual tem permitido conhecer melhor um conjunto de dimensões susceptíveis de influenciar a capacidade de testemunho da criança, nomeadamente o desenvolvimento da linguagem, da cognição, particularmente da memória, e das capacidades de comunicação, a sugestionabilidade, a mentira e a fantasia. Tem-se demonstrado que os aspectos de desenvolvimento interferem com a recordação de acontecimentos vivenciados pelas crianças, e com base nesta evidência, têm sido lançados alertas sobre erros que podem ter sido cometidos na audição de uma criança, salientando-se quais as técnicas mais adequadas para o fazer. Para além disso, a comunidade científica revela atualmente um amplo consenso sobre como obter mais e melhor informação a partir da audição de uma criança, o que passa pela concretização de protocolos e técnicas de entrevista forense, adaptados aos diferentes níveis de desenvolvimento da criança. O aspecto fulcral desta entrevista forense será conseguir, através da utilização de questões abertas, que a criança produza um relato sobre um determinado acontecimento de maneira espontânea e utilizando as suas próprias palavras. Desta forma, a informação obtida será mais correta. Pelo contrário, a qualidade da informação vai se deteriorando quando o entrevistador utiliza questões sugestivas ou comunica as suas expectativas relativamente àquilo que pretende ouvir. Existem diversos modelos de entrevista forense operacionalizados em muitos países, como a entrevista cognitiva, a entrevista passo a passo, o guião de entrevista Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings ou o protocolo de entrevista forense da Corner House. No entanto, o protocolo de entrevista forense do National Institute of Child Health and Human parece ser o mais reconhecido no que respeita ao cumprimento dos objetivos de um procedimento deste tipo, bem como à sua validade e fiabilidade empírica. O conceito de entrevista forense não se refere nem à avaliação por psicologia forense, nem a uma qualquer entrevista feita a uma criança alegadamente vítima de abuso. Por uma dada identidade, mesmo que obedeça a um protocolo previamente definido. Este conceito, na sua verdadeira ascensão, só faz sentido quando inserido num sistema de intervenção integrada para intervenção em situações de abuso de crianças, tal como acontece nos modelos das Children's Houses ou do Children's Advocacy Center. Daí que em Portugal não se possa ainda falar de entrevista forense, apesar de se admitir que muitas entrevistas para audição da criança possam ser corretamente feitas. Mas, de facto, não existe ainda um modelo de cooperação multidisciplinar em que este procedimento se integre, para além de que o mesmo não se encontra ainda o necessário conforto legal, de forma a ser capaz de responder aos seus objetivos, designadamente constituir um momento único de audição da criança e de ter valor probatório, ficando registado em vídeo. Isto apesar do sistema de declarações para memória futura, se adequadamente utilizado, pode permitir uma aproximação muito relevante ao procedimento da entrevista forense, ficando, no entanto, a faltar a sua articulação com os restantes procedimentos que nestes casos têm lugar num verdadeiro sistema de intervenção integrada. A entrevista forense é um método específico de aceder às memórias sobre acontecimentos vivenciados por parte de crianças, adolescentes ou adultos, designadamente experiências abusivas. Esta abordagem refere-se-á essencialmente à agressão sexual de crianças, mas outras formas de violência podem ser exploradas através deste modelo. Esta entrevista centra-se nos factos da experiência, nomeadamente quem, o quê, onde e quando, sempre numa perspectiva da sua relevância judicial. Este tipo de entrevista, sempre que possível, deve ser o primeiro momento de uma investigação criminal ou do processo de proteção. A entrevista forense constitui uma via para descoberta de factos. Nos casos em que são envolvidas crianças, devido às suas características desenvolvimentais, a entrevista forense assume um papel fundamental, pois confere a oportunidade de que estas possam, de forma espontânea, falar sobre acontecimentos vivenciados sem interferência e potenciais enviesamentos do entrevistador. Nos casos de abuso sexual, em particular, a entrevista forense deverá estar na linha da frente de qualquer investigação, em que o testemunho da criança assuma o estatuto de prova ou, pelo menos, permita a obtenção de evidências e informações sobre os factos em investigação. Até porque, na maioria dos casos, as restantes evidências revelam-se negativas. A sua utilização precoce minimiza o risco de contaminação da informação e de informações erradas na narrativa produzida pela criança. Do ponto de vista da investigação criminal, uma boa entrevista permitirá perceber os principais contornos do caso e fornecerá formas de corroborar o relato da criança, aspectos estes que constituem condições essenciais para uma investigação criminal rápida e eficaz. A entrevista forense desempenha um papel central no modelo do CAC e das CHs. Ambos os modelos defendem o estabelecimento de uma abordagem de investigação criminal e de proteção da infância desenvolvimentalmente adaptada, utilizando para isso uma equipa multidisciplinar que avalia a suspeita de agressão e que produz provas. Depois de uma suspeita, a criança é conduzida para as instalações periciais, sempre que possível, antes da realização de qualquer tipo de avaliação pericial, psicológica ou médica. A entrevista forense é efetuada. O resultado da entrevista forense irá ser fundamental para definir os passos seguintes na resolução do caso. Se não for obtida, por exemplo, informação relevante ou substancial sobre o alegado abuso sexual, o caso poderá ser arquivado ou apenas indicadas algumas medidas de proteção da criança. No caso de se obter informações consistentes sobre o abuso sexual, poderá ser solicitada a realização de avaliações periciais específicas e ser produzida uma acusação formal. A entrevista forense, especialmente no modelo das CHs, evidencia um forte valor probatório, visto que esta é sempre realizada com a supervisão de um juiz. Isto é, o testemunho da criança apresenta o mesmo estatuto daquele que é realizado em sede de julgamento. Este aspecto é proporcionado pela utilização do registro de vídeo e pela utilização de uma sala com as condições ideais para a realização da entrevista forense, nomeadamente permitindo a magistrados, advogados, peritos, investigadores criminais e técnicos dos serviços de proteção da infância observar a entrevista e solicitar na mesma hora os esclarecimentos que entendam sejam necessários. Desta forma, para além da prevenção da vitimização secundária e da contaminação da prova, assegurando também o direito ao contraditório dos suspeitos de crime ou arguídos. Importa não confundir a entrevista forense com outros tipos de entrevista que podem coexistir num processo de investigação criminal, como por exemplo a entrevista que faz parte integrante de um protocolo de avaliação psicológica forense, aspecto que poderemos falar num outro episódio. A entrevista que faz parte de um processo de avaliação psicológica é chamado de entrevista clínica. O seu objetivo é obter informação sobre a trajetória do desenvolvimento e de vida de uma pessoa e constituir-se como um contexto de observação do comportamento. Ou seja, pretende obter dados clínicos que possibilitem a caracterização do funcionamento psicológico de determinada pessoa. Por conseguinte, no âmbito de uma avaliação psicológica forense, esta entrevista deverá ser mais focalizada nos significados e representações da pessoa a propósito de um determinado evento, por exemplo, abuso sexual ou episódio de violência interparental, do que na descrição dos factos desse evento em investigação. A entrevista forense também não configura uma entrevista terapêutica. O entrevistador forense não tem como objetivo ajudar a vítima a resolver um conflito intrapsíquico ou a lidar com a experiência traumática. Apesar de em muitas entrevistas forenses se observar na criança alterações emocionais e de existir por vezes a necessidade de se sinalizar e reconhecer esse estado emocional debilitado, este não será o momento mais adequado para ajudar a criança a resolver essa questão. Assim, quando o entrevistador forense verificar que o impacto psicológico ou estado emocional da criança não permite a realização da entrevista, poder-se-á propor que seja realizada uma avaliação psicológica forense ou um acompanhamento psicoterapêutico prévio. A entrevista forense deverá obedecer aos princípios de um protocolo estruturado e constituir uma diligência processual obrigatória, designadamente na investigação de uma agressão sexual de criança, devendo ser aceita em sede de julgamento com o estatuto de prova, a qual é, neste caso, obtida de uma forma cientificamente validada. Protocolos de entrevista forense. A primeira decisão a tomar quando se pretende implementar o modelo de entrevista forense é escolher qual o protocolo a adotar. Nos últimos 30 anos, a investigação científica sobre este assunto cresceu exponencialmente, sendo adiantadas diversas propostas de protocolos de entrevista forense. Persiste, todavia, ainda alguma discussão sobre qual o melhor modelo. Justifica-se, assim, uma breve abordagem de alguns protocolos de entrevista forense mais relevantes. Entrevista cognitiva. A entrevista cognitiva foi um procedimento inicialmente desenvolvido na década de 80 do século passado, pelos psicólogos Geiselman e Fischer. O seu objetivo seria melhorar a precisão e a riqueza dos relatos de testemunhas oculares em entrevistas, utilizando para isso aquilo que os autores denominam de princípios científicos sobre a memória geralmente aceitos. Inicialmente, a entrevista cognitiva foi desenvolvida com a realização de entrevistas efetuadas por polícias a testemunhas colaborantes, com o intuito de melhorar as suas capacidades de entrevista e de aumentar a qualidade dos relatos obtidos. De acordo com Fischer, a entrevista cognitiva assenta em três dimensões: funcionamento cognitivo geral, particularmente da memória, dinâmica social e comunicação. O funcionamento da memória desempenha um papel central na aplicação da entrevista cognitiva. A tarefa de relatar um acontecimento por parte de uma testemunha subentende o funcionamento mnemésico, logo, este processo deverá obedecer aos princípios básicos da memória e cognição. Um desses princípios básicos, salientados pela entrevista cognitiva, é a utilização de estímulos associados com o período de codificação mnemésica para estimular a sua evocação. A entrevista cognitiva salienta também as dinâmicas sociais entre o entrevistador e o entrevistado, descrevendo a forma como elas poderão afetar a obtenção do relato. Esta questão, conforme já foi referido, assume particular importância no contexto forense. Por conseguinte, a entrevista cognitiva evidencia a importância do estabelecimento da relação com o entrevistado de forma a minimizar os efeitos do seu estado emocional alterado na obtenção do relato. Outro aspecto importante é o do estímulo a uma participação ativa por parte do entrevistado. Assim, o entrevistador deveria transferir o controle do curso da entrevista para o entrevistado, advertindo que este seria o perito sobre o acontecimento que vivenciou. A construção da entrevista cognitiva constituiu um marco importante no que diz respeito à melhoria das técnicas de entrevista, pois pela primeira vez construiu-se um procedimento de entrevista com base em princípios científicos empiricamente sustentados. Aliás, muitos dos princípios da entrevista cognitiva estão presentes noutros protocolos de entrevista, tais como o protocolo de entrevista do National Institute of Child Health and Human e o Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings, Guidance on Interviewing Victims and Witnesses and Using Special Measures. Entrevista passo a passo. Este tipo de entrevista foi criado por John Yule. A construção deste protocolo de entrevista, de acordo com este autor, teria os seguintes objetivos: prevenir a vitimização secundária, melhorando as competências do entrevistador e diminuindo a necessidade de entrevistar novamente a vítima, minimizar a sugestionabilidade por parte do entrevistador através da recomendação e não utilização de questões sugestivas, maximizar a capacidade de evocação mnemésica através da utilização de algumas técnicas de entrevista cognitiva, sempre que estas sejam necessárias, e manter a integridade do protocolo, apesar de se considerar que este deve ser suficientemente flexível para se ajustar às exigências do contexto em que a entrevista é realizada. O formato do protocolo é caracterizado por um afunilamento progressivo relativamente à diretividade das questões. Sendo assim, o entrevistador começa por formular questões abertas e depois, no sentido de esclarecer alguns pormenores, poderá utilizar questões mais específicas. Este tipo de entrevista está organizada em 9 momentos: estabelecimento da relação com o entrevistado, solicitação da evocação mnemésica de 2 eventos específicos. O entrevistador discute questões neutras com o entrevistado, o que, para além de permitir o desenvolvimento da relação, permite uma avaliação prévia das capacidades linguísticas e cognitivas da criança. A abordagem destes eventos neutros permitirá ainda treinar a criança a responder a questões abertas. Explicação da necessidade de dizer a verdade. Esta explicação é feita de uma forma não ameaçadora. Introdução do assunto em investigação. Este momento é concretizado de forma faseada, começando por uma questão aberta. Por exemplo, sabes por que vieste hoje falar comigo? E nos casos em que a criança não é colaborante, começando por falar sobre as pessoas de que a criança gosta e as de que não gosta. Em nenhum momento o nome do alegado agressor deve ser mencionado à criança. Estimulação da narrativa livre, através da utilização de questões abertas. A criança é solicitada a descrever todos os pormenores do acontecimento. Realização de questões gerais. A construção das questões abertas deverá utilizar as palavras usadas pela criança na narrativa livre. Realização de questões específicas que são utilizadas para esclarecer determinados pormenores do acontecimento. Se não forem suficientes, o entrevistador poderá solicitar à criança que formule novamente a narrativa livre do evento. Utilização de métodos auxiliares. O entrevistador poderá utilizar desenhos e bonecos de forma a esclarecer determinados pormenores, sobretudo relacionados com toques corporais. No entanto, estas técnicas apenas poderão ser utilizadas após revelação. E por último, conclusão da entrevista. Numa versão mais recente do protocolo, foi introduzido um novo componente, as regras da entrevista, as quais deverão ser explicadas desde o início à criança. que se o entrevistador não compreender o que ela disse, lhe irá pedir para explicar melhor ou de novo, que deve solicitar ao entrevistador que lhe explique tudo o que não tenha compreendido e que, se se sentir desconfortável com alguma coisa, deverá comunicar ao entrevistador que quer parar a entrevista, que deverá dizer tudo, mesmo que pense que o entrevistador já o sabe, que deverá dizer quando não tenha certeza sobre alguma coisa e não deve dizer à sorte, que deve ter sempre em conta, enquanto está a descrever o acontecimento, que o entrevistador não estava lá a presenciar e que o entrevistador nunca se irá zangar com ela. Deverá apenas falar de coisas que realmente aconteceram. Este tipo de entrevista foi adotada pelos Serviços de Proteção da Infância e polícias canadianos e em alguns pontos dos Estados Unidos da América, como o modelo de entrevista a usar com crianças e vítimas de crimes. Guião de entrevista: Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings. O guião de entrevista foi elaborado em 2002, tendo sido posteriormente revisto para providenciar um roteiro de boas práticas na realização de entrevistas com crianças no Reino Unido. Este guião substituiu o seu precedor, Memorandum of Good Practice on Video Recorded Interviews with Child Witness for Criminal Proceedings. A criação destes guiões esteve associada, sobretudo, à necessidade de desenvolvimento de linhas orientadoras relativamente à gravação em vídeo de entrevistas com crianças e outras vítimas de crime. Não constitui apenas um protocolo de entrevistas, sendo também um documento orientador do processo de obtenção e utilização de prova testemunhal. No que diz respeito às orientações fornecidas relativamente à realização da entrevista forense, este protocolo salienta a importância de se ter em conta as especificidades da criança, nomeadamente o nível de desenvolvimento, capacidades linguísticas, estado emocional, práticas culturais e dificuldades específicas. A entrevista forense deverá, de acordo com este guião, contemplar quatro fases: o estabelecimento da relação com o entrevistado, onde também se salienta a importância de dizer a verdade e se estabelecerem as regras de comunicação, liberdade de corrigir o entrevistador, de dizer que não sabe a resposta a determinadas questões, a criança como informante privilegiado, liberdade para dizer que não compreendeu o que foi perguntado. O discurso livre da criança sobre alegada agressão, sendo que o entrevistador não deverá fazer nenhuma referência à identidade e aos alegados comportamentos do alegado agressor, a realização de questões específicas de forma a clarificar pormenores da narrativa livre da criança, sendo estas realizadas de forma hierárquica, começando por questões abertas e só depois a utilização de questões mais diretas, por exemplo, questões que coloquem opções múltiplas de resposta. A conclusão da entrevista, onde o entrevistador verifica se toda a informação que necessita, fazendo um sumário das alegações. Neste momento, o entrevistador solicita à criança que verifique se alguma coisa no sumário realizado está incorreto e deva ser corrigido. Fala com a criança sobre um evento neutro, com o objetivo de minimizar o potencial impacto emocional da entrevista. Fornece o seu contacto e agradece à criança o seu esforço de colaboração. O guião admite ainda, apenas quando estritamente necessário, a utilização de diagramas corporais e bonecos para a criança clarificar as alegações. Porém, esta utilização deve sempre ocorrer depois da criança verbalizar esses atos, já que o recurso a estes métodos auxiliares de entrevista não é de outra forma admissível em julgamento. O guião também à existência de outros modelos de entrevista forense que poderão ser admissíveis no processo de obtenção de provas, tais como a entrevista cognitiva ou o protocolo do National Institute. Protocolo de entrevista forense da Corner House. A Corner House é uma instituição não governamental norte-americana criada em 1989 que tem como missão a avaliação de suspeitas de abusos sexuais, a coordenação de serviços de entrevista forense e a formação de profissionais. Desde a sua criação, elaborou um protocolo de entrevista forense semi-estruturado que tem em conta as especificidades da criança, as suas capacidades de desenvolvimento e a sua espontaneidade. Este protocolo foi adotado desde 1998 pela National District Attorneys Association como o um modelo de entrevista forense, de forma a criar um modelo formativo a nível nacional para magistrados, polícias, serviços de proteção da infância e entrevistadores forenses, tendo sido nominado por Finding Words. O principal objetivo deste modelo era fomentar o trabalho multidisciplinar integrado desde a primeira alegação até à fase de acusação. Este protocolo foi recentemente adotado pelo National Child Protection Center dos Estados Unidos como programa de formação para profissionais da proteção da infância. Este protocolo inclui cinco etapas: estabelecimento da relação com a criança, identificação da anatomia, questões sobre toques corporais, questões sobre o alegado abuso, conclusão da entrevista. Apesar destas etapas, por norma, serem seguidas sequencialmente, o protocolo admite que, devido às especificidades e necessidades da criança, a ordem possa ser alterada em algumas etapas omitidas. O protocolo indica ainda que as entrevistas devem ser gravadas em vídeo. O estabelecimento da relação com a criança tem um grande enfoque neste protocolo. Segundo o autor, o entrevistador deverá criar um ambiente confortável e apoiante, tendo sempre em conta que as necessidades da criança são prioritárias relativamente às necessidades do sistema judicial, sendo assim crucial o respeito pelas particularidades de cada criança. A segunda etapa do protocolo é a identificação das diferentes partes do corpo por parte da criança. Os objetivos são a avaliação da capacidade de diferenciação de género e o estabelecimento de uma linguagem comum à criança e ao entrevistador, para se falar sobre as diferentes partes do corpo. Estes objetivos serão cumpridos através da utilização de diagramas corporais anatomicamente corretos, solicitando-se à criança que diga qual o sexo da criança representada no diagrama e, posteriormente, a nomeação das diferentes partes do corpo. De seguida, este protocolo preconiza a formulação de questões sobre diferentes tipos de toques corporais. Aqui, a utilização dos diagramas corporais anatomicamente corretos assume novamente um papel central. Durante esta etapa, o entrevistador solicita à criança que defina e nomeie diferentes tipos de toques corporais. De acordo com o autor, a técnica utilizada baseia-se no Touch Survey, construída em 1999, e as questões a colocar serão sobre os toques considerados como bons e maus pela criança, como identificar quem pode realizar esses toques corporais e em que parte do corpo poderá fazer. Esta abordagem, de acordo com o autor, poderá ser importante para introduzir progressivamente as alegações de abuso sexual, pelo que os toques genitais poderão ser abordados nesta parte do protocolo. Seguidamente, deverá introduzir-se o tema das alegações de abuso sexual. Este protocolo recomenda ainda que inicialmente se utilizem questões abertas ou questões abertas focalizadas, de modo a facilitar o discurso espontâneo da criança. No entanto, defende também a necessidade de se colocarem questões mais diretas e questões que oferecem opções de resposta sim ou não. De acordo com o autor, o entrevistador, nesta fase do protocolo, deve tentar obter um relato pormenorizado das alegadas situações de agressão, focando-se, por exemplo, em informação que permita a corroboração externa da alegação, a ponderação de hipóteses alternativas e a obtenção de informação sensorial. Também durante esta fase do protocolo, a utilização de técnicas auxiliares como desenhos, diagramas corporais anatomicamente corretos e bonecos anatomicamente corretos assume uma particular importância, pois, de acordo com o protocolo, serão formas de ultrapassar dificuldades de comunicação da criança e de minimizar a resistência devido ao impacto traumático da alegada agressão. Por fim, após a obtenção do relato da criança sobre alegado abuso sexual, o entrevistador deverá finalizar a entrevista de uma forma respeitosa, agradecendo à criança o empenho e esforço realizado, perguntando-lhe se quer acrescentar mais alguma informação ou esclarecer alguma dúvida. Este protocolo advoga ainda que o entrevistador deverá prestar informações à criança sobre a sua segurança pessoal, por exemplo, salientando que ninguém deverá tocar na sua região genital e fornecendo-lhe conselhos sobre como poderá prevenir e proteger-se de futuros contactos abusivos. Por exemplo, advertindo que deve procurar a ajuda de um adulto de confiança quando algo a preocupar ou quando alguém tentar tocar-lhe numa zona do corpo que considere não permitida. Deverá ainda formular questões para avaliar o risco de revitimização. O protocolo de entrevista forense do National Institute of Child Health and Human é um protocolo de entrevista forense estruturado e flexível. A sua elaboração reflete uma série de estudos realizados por Lamb ao longo de 20 anos, os quais estão compilados no livro Tell Me What Happened. O seu objetivo é proporcionar uma melhoria na obtenção de informações relevantes. Do ponto de vista forense, a partir da entrevista de testemunhas vulneráveis, como por exemplo crianças, adultos com limitações cognitivas ou jovens agressores, o protocolo pretende potenciar a capacidade de evocação mnemésica e a capacidade narrativa do entrevistado, bem como reduzir a interferência do entrevistador nos conteúdos do relato, nomeadamente através da eliminação de perguntas sugestivas. A utilização deste protocolo é particularmente importante em casos de crimes sobre crianças, designadamente do foro sexual. O protocolo de entrevista forense, do National Institute tem sido identificado na literatura como o exemplo máximo da ciência aplicada ao domínio da entrevista com crianças. O reconhecimento alargado conseguido por este modelo de entrevista tem sido baseado na sua forte base empírica. Para além disso, a sua utilização tem demonstrado ganhos significativos na qualidade das entrevistas realizadas, sobretudo devido à qualidade e quantidade de informação que estas permitem obter. Os estudos sugerem também que a utilização do protocolo possibilita uma melhor apreciação da credibilidade das alegações, assim como providencia informações significativamente relevantes para a investigação criminal. De salientar ainda que a sua apreciação pelas entidades judiciais tem sido bastante positiva, sobretudo no que diz respeito ao valor probatório em fase de julgamento. O protocolo tem sido utilizado em vários países, como Israel, Estados Unidos, Suécia, Canadá e Reino Unido, estando também a ser adaptado a outros países, tal como em Portugal, onde se encontra em fase de validação. Com base neste modelo de protocolo, serão descritos os diversos aspectos dos procedimentos relacionados com a entrevista forense à criança vítima de abuso sexual. Condução da entrevista forense. Preferencialmente, a entrevista forense deverá ser realizada numa única sessão. No entanto, em alguns casos, poderá ser necessária a realização de mais do que uma, como por exemplo no caso de testemunhas relutantes, com déficits cognitivos, evidenciando instabilidade emocional ou que se lembram posteriormente de mais informação. Uma nova sessão poderá ainda ser necessária quando surgem novas provas sobre o caso ou informações contraditórias. Se existir a necessidade de repetição da entrevista forense, esta deverá ser conduzida pelo mesmo entrevistador e de acordo com o mesmo protocolo. Quando no decurso da entrevista forense forem observadas dificuldades cognitivas ou emocionais, as quais possam colocar em risco a capacidade de testemunhar por parte da criança, o entrevistador deverá ponderar a possibilidade de interromper a entrevista. Nestes casos, é recomendada a realização de uma prévia avaliação psicológica forense. O local onde a entrevista forense é realizada é muito importante, devendo ser assegurada a ausência de fatores externos que possam colocar em causa a qualidade da mesma. Insiste-se que a entrevista forense deverá constituir preferencialmente um momento único e que deve ser o mais informativa possível. Desta forma, não podem existir elementos que distraiam a criança, nomeadamente brinquedos, televisão ou jogos de computador. Também a presença de material de desenho poderá distraí-la da principal tarefa da entrevista forense, o que se constitui como uma tarefa verbal. A utilização do desenho poderá ainda estimular a imaginação e a criatividade, algo que não se pretende que esteja presente numa entrevista forense, a qual se centra nos factos em investigação. Salientar também que as crianças evidenciam uma capacidade limitada de atenção, pelo que se deve, desde o início, focá-la na produção de um relato. A presença de distratores poderá demover uma testemunha colaborante, como também poderá reforçar a falta de colaboração de uma testemunha relutante. Uma sala de entrevista adequada à criança terá de ser confortável e não ameaçadora. Não será seguramente adequada à entrevista uma sala de audiências típica de um tribunal, onde esta se senta em cadeiras demasiado grandes para o seu tamanho e onde está num plano inferior ao do entrevistador. Idealmente, a sala de entrevista deverá estar equipada com um vidro unidirecional e com um sistema de gravação de vídeo. Este equipamento permitirá que os diversos atores judiciais, por exemplo, órgãos de polícia criminal, magistrados, Ministério Público, juiz de instrução, advogados, peritos, possam observar e ouvir diretamente a entrevista, podendo pedir esclarecimentos ou solicitar mais informação no intervalo da mesma, designadamente no caso do juiz de instrução. Mais tarde poderão rever essa mesma entrevista e discutir os resultados. A realização de uma entrevista forense é uma tarefa complexa e exigente do ponto de vista técnico e da experiência que requer. Em primeiro lugar, os entrevistadores deverão ter um conhecimento aprofundado sobre o desenvolvimento da criança e sobre a investigação científica mais atual relativa à violência exercida contra crianças. Para além disso, necessitam de possuir formação adequada em entrevista forense, de nível especializado. Estes são os requisitos mínimos para se poder realizar entrevistas forenses de crianças. Uma das questões mais frequentes sobre entrevistadores forenses é relativa à sua formação académica de base. Profissionais com formações diversas podem realizar entrevistas forenses. Nos Estados Unidos da América, no contexto do SCAC, são sobretudo realizadas por assistentes sociais, no Reino Unido são feitas por polícias e, em alguns casos, por assistentes sociais. Noutros países da Europa, como na Espanha, Bélgica ou Finlândia, são realizadas por psicólogos forenses. Importa salientar que, na maioria destes países, os entrevistadores, independentemente da sua formação académica ou enquadramento institucional, apenas se dedicam à realização desta tarefa em termos profissionais, pelo que se tratam de indivíduos altamente especializados. Assim, podemos afirmar que não existe uma recomendação clara sobre esta questão, tal como existem dados da investigação científica que indicam qual será a formação académica mais adequada para um entrevistador forense. Parece, contudo, admitir-se que os psicólogos forenses poderão ter uma maior facilidade na concretização desta tarefa, visto que a sua formação os capacita com um conhecimento aprofundado sobre o desenvolvimento da criança, sobre metodologias para a abordagem de vítimas e sobre a temática da violência, designadamente contra crianças. Outra questão que se coloca é se o género do entrevistador poderá influenciar o decurso da entrevista. Lamb indicou que existem diferenças entre entrevistadoras e entrevistadores. Os entrevistadores tendem a entrevistar rapazes e raparigas de forma semelhante. As entrevistadoras utilizam mais questões abertas, mas também mais sugestivas quando entrevistam rapazes e questões fechadas quando entrevistam raparigas, as quais parecem fornecer mais informação. No entanto, as raparigas mais velhas tendem a fornecer mais informação a questões de escolha múltipla realizadas por entrevistadores. Os rapazes parece que se comportam da mesma forma, independentemente do género do entrevistador. Contudo, os investigadores assinalam no seu artigo que todas estas diferenças são minimizadas pela utilização de um protocolo estruturado de enfermagem de entrevista forense. melhor forma de registar uma entrevista é através de um formato de vídeo, facto que constitui um aspecto fundamental de uma entrevista forense. Quando tal não é possível, o registro áudio poderá ser uma solução a adotar. A principal vantagem, comparativamente com o registro áudio, é a observação das interações não verbais, bem como das reações comportamentais do entrevistado e do entrevistador. O registro de vídeo permite uma maior fluência na interação com a pessoa entrevistada, facilitando a construção da relação com esta, visto que o entrevistador não está preocupado com questões que poderão diminuir a sua atenção, como é o caso de ter necessidade de frequentemente tomar notas para registar aquilo que foi dito. Para além disso, a utilização do vídeo permite a autoavaliação e a supervisão da entrevista, aspectos essenciais para a melhoria da sua qualidade e eficácia. Outro efeito positivo na opção vídeo será a diminuição do número de vezes que a criança terá de realizar uma inquirição formal. Os estudos indicam claramente que a repetição de entrevistas é uma causa importante de vitimização secundária. Esse sistema de gravação está já descrito no contexto legal português, no caso de declarações para memória futura, mas geralmente só é feito na versão áudio. Importa também tornar esta audição mais precoce no decurso do processo de investigação, adotando os procedimentos técnicos que aqui se escrevem e que se apoiam em evidência científica. As seguintes linhas orientadoras constituem uma descrição do protocolo de entrevista forense, o qual é suportado por uma extensa e sólida série de estudos empíricos e de terreno, sendo por essa razão considerado como correspondente às leges artis no campo da entrevista forense com crianças. A entrevista do protocolo inicia-se com uma fase introdutória, onde o entrevistador se apresenta, clarifica a tarefa que será exigida à criança, a necessidade de descrever ao pormenor determinados eventos e dizer a verdade sobre eles, e explica as regras de comunicação. A criança pode e deve responder que não sabe, não se lembra ou que não compreende. Quando for esse caso, deve corrigir o entrevistador quando considerar necessário. Neste momento, há um particular interesse em estimular a capacidade da criança para colaborar e prestar informação. O entrevistador deverá salientar que a criança é a única fonte de informação sobre o acontecimento-alvo, pois ela não esteve presente no evento em causa e só a criança lhe poderá descrever o que realmente aconteceu. De acordo com vários estudos, o fornecimento à criança deste tipo de instruções numa fase inicial da entrevista parece maximizar a sua competência para prestar informação e fornecer um relato mais exato, para além de aumentar a sua capacidade de resistência à sugestão. O estabelecimento da relação entre o entrevistador e a criança é outra fase fundamental da entrevista forense e deverá sempre preceder qualquer tipo de abordagem dos temas centrais da mesma. A correta aplicação desta componente poderá minimizar a ansiedade e relutância que algumas crianças demonstram na realização da entrevista. De acordo com a literatura, a redução da ansiedade e relutância da criança aumenta exponencialmente a sua disponibilidade e capacidade para prestar informação, quer em termos quantitativos, quer qualitativos. Por outro lado, o estabelecimento da relação com a criança é essencial para se minimizar o possível efeito de vitimização secundária. Neste protocolo, o estabelecimento da relação com a criança é concretizado em duas fases. Uma primeira, aberta e estruturada, onde o entrevistador deve desenvolver um ambiente de suporte e tranquilidade para a criança. Uma segunda, onde é solicitada à criança a descrição de um evento neutro vivido recentemente, antes de serem abordados os factos relacionados com o caso de investigação. O entrevistador deve solicitar à criança que descreva um acontecimento recente, por exemplo, dia de aniversário ou férias, vivido por si, para estabelecer a sua capacidade narrativa e de evocação da memória, por exemplo, na sequência temporal de um evento. Na abordagem metodológica por parte do entrevistador é a mesma a utilizar na parte substantiva da entrevista, momento em que se abordam os aspectos de interesse forense. Logo, esta parte da entrevista forense é particularmente importante para o treino da utilização de questões abertas e para a criança tomar consciência do grau de detalhe que lhe será solicitado sobre o evento. a denominada fase pré-substantiva, que inclui a fase de estabelecimento da relação e treino cognitivo, cumpre ainda outra função importante. Através de interação com a criança, recorrendo aos mesmos princípios e técnicas a utilizar ulteriormente na parte substantiva da entrevista, o entrevistador deve ter a percepção das capacidades cognitivas mínimas da criança para descrever acontecimentos por ela vividos e a sua motivação para testemunhar. Os estudos realizados com este protocolo têm demonstrado que o desempenho da criança na fase pré-substantiva é um indicador do seu desempenho na fase substantiva no que respeita à quantidade e exatidão de informação revelada e à sua motivação para falar sobre acontecimentos que vivenciou. Na fase de transição entre a fase pré-substantiva e fase substantiva, o entrevistador efetua uma série de questões abertas no sentido de orientar a criança para o evento alvo de investigação. Estas questões são utilizadas de uma forma gradativa, partindo de questões completamente abertas para questões cada vez mais focalizadas. Estas apenas são utilizadas se a criança não abordar os factos a partir das questões abertas. Assim que a alegação tiver sido verbalizada pela criança, o entrevistador solicita-lhe que lhe diga o que ocorreu do princípio até ao fim. Vários estudos têm indicado que, após estes estímulos verbais, cerca de 60% das crianças suspeitas de terem sido vítimas de abuso sexual revelam os acontecimentos abusivos. Se a criança não revelar, após este estímulo verbal, o protocolo propõe a utilização de um conjunto de questões cada vez mais focalizadas, sem nunca se mencionarem informações que remetem diretamente para as suspeitas que justificam a realização da entrevista forense. Após a criança mencionar o acontecimento agressivo, de forma a orientar o seu relato, o entrevistador recorre a questões abertas e de evocação orientada, que inclui o relato já proferido pela criança. Anteriormente disseste-me que ele te tirou as calças. Conta-me tudo sobre isso. De forma a estimular a descrição espontânea e evocação mnemésica livre sobre o evento em análise. A utilização de questões abertas como metodologia central em entrevista forense é um aspecto consensual e recomendado na literatura da especialidade. Ainda sobre a utilização de questões abertas, a pesquisa sugere claramente que estas são as questões que estimulam a produção por parte da criança de um relato mais fiável e com maior quantidade de detalhes. O entrevistador deverá ainda estabelecer se o evento descrito ocorreu uma vez ou mais do que uma vez, procedendo em seguida à identificação de informações específicas de cada ocorrência. Devido à dificuldade das crianças discriminarem corretamente o número de acontecimentos abusivos, o protocolo sugere apenas a diferenciação entre um ou mais acontecimentos. Além disso, a abordagem dos acontecimentos abusivos deverá começar sempre pelo último acontecimento e, em seguida, o primeiro. Só depois se abordarão os restantes. Esta estratégia foi considerada fundamentada nos estudos realizados, nomeadamente no efeito de primazia e recência da memória. Ou seja, de um conjunto de eventos é possível recordar melhor o primeiro e o último. De acordo com o protocolo, só quando todas as questões abertas possíveis forem realizadas é que o entrevistador poderá utilizar questões mais diretas, questões que recorram essencialmente a expressões do tipo quando, como, onde, o quê e quem. As questões diretas podem ser importantes na identificação de informações nucleares que ainda não foram fornecidas na narrativa livre. Mesmo assim, após a utilização de uma questão direta, por exemplo, como é que ela se chama, chama-se F, dever-se-á imediatamente utilizar uma questão aberta. Conta-me tudo sobre o F. Se ainda faltarem pormenores importantes sobre o acontecimento, a investigação, o entrevistador poderá utilizar um conjunto muito limitado de questões fechadas que solicitem a escolha de uma solução. Contudo, quando estas questões forem usadas, deverá estar sempre presente uma opção que seja formulada de forma aberta. Ele tocou-te por cima da roupa ou por baixo da roupa, ou tocou-te de outra forma. A utilização de questões sugestivas, ele tirou-te as calças, não foi? Que apresentam um sentido de resposta afirmativo e único devem ser excluídas de todas as fases da entrevista. Depois de ter sido abordado o tema central da entrevista forense, o entrevistador deverá perguntar à criança sobre a eventual revelação e sobre aquilo que aconteceu após a mesma. Abordar a revelação poderá fornecer informações relevantes sobre possíveis fontes de contaminação do discurso da criança, sobre importantes dinâmicas psicológicas, por exemplo, segredo, e sobre a existência ou não de suporte familiar. No final da entrevista, o entrevistador deverá perguntar à criança se esta pretende partilhar mais alguma informação sobre tudo aquilo que estiveram a falar. Deve ainda indicar-lhe que esta poderá contactá-lo no caso de se recordar de novas informações. Estudos recentes indicam que este procedimento é o ideal para obter mais informações por parte da criança, sobretudo fruto do efeito de reminiscência, o qual está associado com a recordação de nova informação após o momento inicial de recordação de informação sobre o mesmo acontecimento. Este efeito de reminiscência poder-se-á verificar num período entre algumas horas ou alguns dias. A entrevista deverá terminar com um tema neutro, de forma a minimizar o seu impacto emocional na criança. Em jeito de conclusão, podemos dizer que apenas em 2007, com a obrigatoriedade da realização de declarações para a memória futura em caso de abuso sexual de crianças, assistimos ao surgimento de uma particular valorização da prova testemunhal nestes casos. Este procedimento, claro e exaustivamente descrito, permite que a criança apenas tenha que prestar testemunho em sede de inquérito, prevenindo desta forma a sua ida a um possível julgamento. Contudo, a ausência quase constante de registro de vídeo e ainda pouca utilização do registro áudio, a quase sistemática falta de recurso a entrevistadores forenses especializados e a não utilização de protocolos de entrevista forense trazem dificuldades ao cumprimento dos objetivos desta diligência processual e potenciam importantes prejuízos para a produção da prova e, portanto, para as vítimas e para a justiça. Muitas vezes as crianças continuam a ir prestar declarações em julgamento, apesar das declarações para a memória futura já obtidas. Para além disso, o facto desta, na maior parte das vezes, ser a última diligência antes da fase de instrução, não previne a excessiva repetição de entrevistas ao longo da fase de inquérito. Sobre este último aspecto, os estudos nacionais têm demonstrado o excessivo número de entrevistas entre 4 a 9 entrevistas formais a que as crianças vítimas de abuso sexual são sujeitas, mesmo quando evidenciam sinais físicos e biológicos sugestivos deste tipo de violência. Trata-se de uma situação inaceitável. A implementação do protocolo de entrevista forense, aplicado por entrevistadores forenses especializados, juntamente com as necessárias alterações legislativas, são requisitos essenciais para a melhoria da obtenção da prova testemunhal, evitando assim, a contaminação da mesma e garantida a sua validade com base em procedimentos cientificamente validados, ou seja, promovendo o apuramento da verdade dos factos.